No programa da Cotriel desse final de semana, a gente recebe mais uma vez aqui nos nossos estúdios o gerente de grãos da Cotriel, Odélcio Hartmann, um alemão, para nós falarmos sobre o início da safra de soja na região da Cotriel. Depois de tantos dias de chuva para, tempo muito úmido, agora está começando o recebimento da Cotriel. Como é que está começando esse recebimento de soja em toda a região da Cotriel, alemão? Bom dia.
Bom dia, uma satisfação mais uma vez estar nesse programa. E dizer assim, Roger, que quando se inicia uma safra, principalmente essas as culturas de verão, né, milho, arroz e soja, geralmente, né, a saída ela é meio conturbada. Isso acontece tanto quem armazena o produto como o associado que colhe. Então, nessa época, assim, a gente sempre menciona, nós tivemos dia 11 de março a reunião com nossos gerentes, a gente sempre lembra, né, que safra é uma coisa diferente. Você vai dormir menos, né, você vai trabalhar mais, né, e essas coisas acontecem, você fica mais nervoso, mas geralmente no segundo ou terceiro dia, tudo se ajeita, né? Mesmo a gente passando já 15 anos dentro da armazenagem, mas o início sempre é um pouco mais conturbado. Mas a mesma coisa acontece com nossos associados, né? Mas o importante, né, quando começa a colheita, todos já ficam mais felizes, dá para dizer assim, né, contentes com aquilo que eles investiram nesse setor. Então, a princípio, assim, quando você recebe as primeiras cargas, sempre assusta um pouco, porque sempre vem um grão um pouco mais imaturo, né? Esse grão imaturo a gente tem que tirar, né? Isso é característica da planta, a gente não tem o que fazer. Mas, a princípio, assim, agora, nessa semana, né, a gente vê que o clima vai colaborar um pouco, não que o clima tenha nos prejudicado até o momento, né, em momento nenhum, mas a princípio sim, né, o recebimento agora está dentro da nossa normalidade, aquilo que a gente tem projetado. É importante ressaltar nos últimos anos que realmente a gente está com uma capacidade boa de estática, conseguimos mandar praticamente toda a soja, como teve uma liquidez muito boa em 2018 e os preços foram bons. Isso também fez com que a cooperativa vendesse todo o produto e nós estamos numa estática muito interessante esse ano. Eu diria assim, nos últimos 10 anos, a melhor estática da cooperativa.
Alemão, o que a gente pode perceber pelas fotos que os nossos gerentes, nossos técnicos mandaram das nossas unidades é que este ano se amenizou muito a questão da fila, até a própria questão da sete que a gente está aqui, né? Mas a gente analisa todas as unidades e postos de recebimento e pelo que a diretoria também disse nas reuniões regionais, somente a unidade Arroio do Tigre que ainda não tem tombador. Até a nova unidade de Tunas recentemente adquirida tem o tombador. Isso tem agilizado bastante e diminuindo a questão das filas, que elas são causadas por quase todo mundo ter a mesma ideia, digamos assim, de entregar a soja ao mesmo tempo, que é bom, mas ao mesmo tempo também, como você disse, o pessoal fica um pouco conturbado, já quer tirar logo a soja justamente porque estava atrasado um pouco a entrega, né?
Realmente, Roger, os últimos 8, 7 anos foi feito um investimento muito grande dentro da cooperativa. Nós tínhamos uma estática boa, porém o nosso fluxo era muito lento. E hoje, né, com o fluxo que nós estamos, nós não estamos falando aí que nós estamos praticamente conseguindo receber tudo numa rapidez, né? Isso não seria verdade, porque geralmente o produto ele se concentra em uma hora, né? Depois para um pouco e assim, porque o que acontece dentro de uma armazenagem? Se qualquer problema que tu tiver com uma queda de luz, ele vai te atrapalhar bastante durante o dia. Um embuchamento de elevador, isso é a mesma coisa que a ceifa do produtor. Ela vai levar uma hora ou meia hora. Isso vai nos prejudicar bastante durante o dia. Mas no mais assim, né, os investimentos que foram feitos nos últimos anos tínhamos que ter feito todos esses investimentos, né, porque hoje o campo ele está muito bem preparado com maquinário e nós, né, como eu falei, nós estávamos muito, muito bem com a armazenagem, porém o nosso fluxo era lento. Então, a princípio, assim, nós vamos ter alguns problemas, né, tranquilamente vai ter, mas estamos fazendo o possível, né, trabalhando com dois turnos, né, para que a gente consiga deixar sempre as moegas limpas.
Bom, Alemão, a gente sabe, né, você tem um controle da telemetria da sua sala, onde, ou de onde você estiver, você consegue acessar de como é que está a soja até lá em Pantano Grande, por exemplo. E de toda a armazenagem da Cotriel, quantos por cento é feita essa secagem com energia elétrica? Eu nunca te questionei isso, até é importante que o nosso associado e o nosso ouvinte tenha essa ideia. Quantos por cento é secado energia elétrica e quanto que é feito em secagem a tradicional lenha, para que a soja ela não perca aquela qualidade que tem, que se tanto preza quando se conversa com os balanceiros e também com os gerentes das unidades?
Bom, Roger, enquanto a secagem, praticamente, né, 95% a gente faz a secagem com lenha, que é o processo, né, que tem hoje no mercado, e é o mais barato ainda. A energia ela é muito cara. Se você fizer, nós temos símbolos pulmões aqui na sede, na unidade Sobradinho Nova, o próprio depósito, o Pantano Grande, que tem cílios pequenos, que você consegue fazer uma secagem de aração. Mas geralmente a gente usa esses cílios só para, né, conservar o produto e depois ele volta para o secador, porque realmente a energia é muito cara para fazer secagem. Então praticamente 95% mais de 95% a gente faz secagem com os secadores. É um processo um pouco mais lento, até a nossa umidade, você falava sobre as chuvas, ela, algumas unidades, né, é um pouquinho mais, Sobradinho, Tigre, é uma região assim que tem um pouquinho mais de matas, vem com mais umidade, a sede aqui tem uma quantidade menor, mas a princípio assim, a média de recebimento da umidade até o momento está dentro do padrão, fica em torno de 16,5 a 17, então a gente está, né, tranquilo nessa questão assim. Como nós vimos agora nos últimos dias, né, que agora vamos ter um período aí de tempo bom, isso vai nos facilitar cada vez mais, né, o recebimento das culturas de verão.
Estou conversando com o gerente de grãos da Cotriel, Odélcio Hartmann, o Alemão. E, Alemão, a perspectiva de recebimento de soja, ela vai se concentrar em que período do mês, agora, fim do mês de março, início de abril? Mais ou menos quantos por cento da soja vão ser entregues em todas as unidades neste período de colheita de soja?
Bom, assim, Roger, pelo que a gente vê a nível de campo, falando com os técnicos, né, o forte do recebimento vai ser a partir do dia 25 até o dia 15 de abril. Vai ficar entre meio nesses dias assim. Hoje, né, ela não se estende muito, porque tu sabe que hoje as culturas praticamente todas eles são de um ciclo médio, não tem mais aquelas de ciclo tardio, mas o que a gente vê assim que em 20 dias ou em 12 dias você recebe 80% da produção, aquilo que nós falamos, né, se você não tiver uma boa estática, você vai se apertar, né, você falou, tem algumas unidades nossas que são um pouco mais precárias, o recebimento lá, a gente sempre ajuda, né, transfere mercadorias, porque você não pode deixar muito tempo. É uma coisa importante ressaltar aí, nos últimos anos aí que nós vimos de, né, a soja, a resistência dela dentro da armazenagem, ou melhor falando, a armazenagem não está sendo mais tão fácil, porque hoje todas as empresas que trabalham com tecnologia, né, eles visam só rendimento e fica a outra parte para trás, e isso para nós é terrível. A gente já tem um trabalho junto com a Embrapa, exigimos da Embrapa, ajudam nós a como nós vamos conservar melhor esse produto, porque tanto nós da cooperativa de Espumoso como as outras cooperativas da região, nós trabalhamos muito com armazém de fundo chato, armazéns grandes, onde vai 18 mil toneladas, onde vai 22 mil toneladas. Se te dá um problema num armazém desses, você não consegue expedir esse produto logo. Então, é importante, né, que esses trabalhos e os trabalhos de Embrapa e esses trabalhos long, são trabalhos que você não consegue ter resultado antes de 5, 6 anos, e isso é ruim para nós, né? Cada um tem que se virar, então, por enquanto, na sua cooperativa. Mas pelo que a gente viu, assim, né, a resistência ou a armazenagem dentro do, das estruturas, né, tanto nós como das outras empresas, ela não é tão fácil. Se você colocar o produto muito úmido ou mal limpado, você vai ter problema. Então a gente sempre fala nas reuniões, a gente sempre faz, né, antes da safra, com todos os gerentes, com os armazenistas, balanceiros, né, porque são essas pessoas que sabem onde é que colocar o produto. Você falou que a gente tem o gerenciamento de todas as unidades, porém nós temos, eu sempre digo assim, a termometria ela é uma ferramenta, ela não vai ter resolver o problema. Não adianta você colocar um produto úmido dentro de um silo ou de um armazém grande que depois nós vamos ter problema. Então você tem que estar consciente, cada um tem o seu raio-x do armazém, é isso que a gente prega dentro da cooperativa, que cada um tem que ter a sua responsabilidade. Porque hoje um produto, né, onde não tem aeração, 40 dias ele estraga. Há uns 10, 15 anos atrás, quando nós tínhamos a soja convencional, isso não acontecia. Então você tem que ter um cuidado muito grande e é um prejuízo muito grande para a empresa se te dar um problema de queima de produto.
Alemão, sobre a porcentagem, o que, que vai ser recebido em porcentagem de soja, de milho e de arroz? A gente tem a região de Pantano Grande, que como a gente todos os anos fala aqui, tem uma particularidade de receber soja e arroz ao mesmo tempo, inclusive já foram anunciados bons investimentos lá, justamente por essa questão, e também é uma unidade bastante estratégica aí dentro da entrega da cooperativa, dentro da própria questão da logística. Então vamos na porcentagem, o que, que é de cada produto que vai ser recebido nessa safra?
Bom, a gente fala muito pouco, né, sobre o arroz, né, o nosso associado à nossa região norte, que nós falamos aqui, pouco sabe sobre essa cultura, mas o arroz é um produto muito importante dentro da cooperativa. Se você tem uma ideia, assim, esse ano, a gente, antes de vir para o programa, deu uma olhada lá, porque o arroz entra por rendimento, né? E o rendimento dele está muito bom esse ano, porque não houve, assim, um aumento do plantio, né? Nós tivemos alguns problemas também naquela região ali, puxou eu demais, né? É claro que o arroz gosta de umidade, mas não também quando você faz a semeadura. Então, observando essas tabelas aí, o rendimento está em 62%, que é considerado bom, né? Então a gente vai ter um produto, né, igual ou melhor do ano passado, né? E dizer assim que o arroz, né, ele representa dentro da cooperativa no rendimento anual 6%, ele é uma cultura importante. A soja é nosso caro-chefe, né? 84% de grão que entra na cooperativa é soja. Arroz 6%, milho 2% e as culturas de inverno ficam com 8%. Todas as culturas são importantes para nós, porém, né? Mas por isso que nós temos que ter um cuidado bastante grande, principalmente com a soja, né? A soja representa muito, fazem vários anos que acontece isso dentro da cooperativa, não é só a nossa cooperativa, mas a soja, ela é o caro-chefe, né? E por muito tempo acredito que vai ser.
Bom, Alemão, mais algum outro número que você queira trazer, que considere importante, mais uma outra questão que você queira abordar, que ache também fundamental que a gente possa esmiuçar e trazer aqui para o nosso ouvinte, para o nosso associado?
Não, eu só dizer assim, né, que como para nós é importante a soja, né, se nós compararmos com o que a Conab anunciou no quinto levantamento dela, a gente se surpreende um pouco, né, porque o Rio Grande do Sul vai colher 1,5 milhão de toneladas a mais, né? Isso é um ponto positivo. A gente não vê, a gente falando com o pessoal da Embrapa, até da Conab, Matera, assim, a gente não conseguia entender porque estava aumentando tudo isso, né? Mas ano passado, tu sabe bem, né, nós tivemos uma seca bastante grande ali na região sul, e esse ano aquela região tá bem melhor, né? Então no Rio Grande do Sul esse ano nós vamos, né, ter, segundo o levantamento da Conab, vai colher 18 milhões de sacos, 18 milhões e 690 mil toneladas, né? Então é considerado, né, muito bom para o Rio Grande do Sul. Já no país nós vamos ter uma queda um pouco, né, em torno de 5%, segundo a Conab, mas vai ter um aumento bastante grande no milho. Então, na realidade, em termos de recebimento de produção de grãos no país, nós vamos receber mais, né, do que no ano passado. E isso é muito bom, né? O agronegócio, né, é importante em todos os setores.
importante, né, irmão? Você que é técnico, né? A gente vai começar a trabalhar mais, né? E eu tenho insistido também, conversado com os técnicos, né? Já vamos torcer para que o nosso produtor, depois dessa safra, reflita um pouco sobre a importância de plantar milho, né? Porque o milho vai ajudar muito a cultura da soja, e quem plantou milho em área de soja esse ano não teve problema de replantio, nem de fungo, nem de morte de planta, né?
Não, realmente, eu acho assim, que aquilo que nós falamos aí sobre o milho, né? Nossa região não é plantador de milho, né? E sabemos que deu uns problemas, né, bastante grandes no ano passado, e agora o pessoal está colhendo, eles falam para nós, né, a quantidade de planta morta, e isso, né, vai influenciar bastante no rendimento. Mas acho que cada produtor tem seu técnico, deve fazer os seus estudos para ver a importância de cada cultura. Outra coisa assim que a gente gostaria de mencionar ainda, Roger, alguns cuidados, né? A gente falava assim, quando começa a safra, geralmente a gente fica um pouco mais nervoso, né? Uns dormem mais, outros menos, mas a importância que tem, né, a segurança, né? O próprio produtor, a gente entende, né, que ele às vezes quer andar um pouco mais ligeiro, mas, né, para conseguir descarregar, mas que respeito a velocidade interna, né? Porque nós temos bastante gente trabalhando, como falei para você, nós temos dois turnos, né? E tudo, né, as máquinas que tem hoje, o próprio tombador, tudo são limitados, né? Não, nós não podemos descarregar em um minuto, nós não podemos descarregar em um segundo, não tem como fazer isso. Então é importante que, né, que seja feita, que o pessoal analise isso. E principalmente outra coisa assim, a gente sabe, né, que principalmente tem alguns que trazem filhos, né, mais jovens. A gente que sabe que o pai está tentando, né, fazer uma sucessão familiar. Mas a gente pede, né, que tenham cuidado com esses filhos. A gente não proíbe isso na entrada na cooperativa, né, mas que cada um cuide, porque uma moega, você sabe que, né, tem os espaços, e as crianças são pequenas e elas gostam, né, de olhar as coisas, que cuide, né, quem trouxer filhos, né, que faça, tenha esse cuidado. Velocidade, e que a gente já mencionou, assim, é também de suma importância.
E precisa-se de gente, ainda tem que se ter safristas, né? Os safristas, eles fazem um bom trabalho também, toda a nossa equipe, tá todo mundo imbuído de fazer um bom recebimento com agilidade, com a qualidade, com a confiança. Porque se o produtor vem trazer na cooperativa, ele sabe que o produto tá lá, vai ficar, e ele vai poder vender a hora que quer. E cada vez mais a gente tem aumentado o nosso recebimento, graças a essa relação muito boa de confiança que nós temos do nosso associado, né, irmão?
Ah, realmente, né, para nós finalizar assim, acho que foi feito um trabalho tanto na área técnica, né, como na diretoria, e é importante agora, né, a gente espera que a gente consiga receber uma quantidade de soja praticamente igual do ano passado, e a gente tem certeza que o produtor acredita na sua cooperativa.
Obrigado. Então, o Odélcio Hartmann, alemão, que é gerente de grãos da Cotrial, falando então sobre o início da safra na região da cooperativa.